mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Senhor, senhor Nestor, o que houve?
Venha comigo, Zezão. Vamos até lá em casa.
Sim, senhor.
Aconteceu uma coisa horrorosa. Venha comigo, por favor.
Mas o que foi?
Você sabe, eu acabei de chegar. Sim. Quando entrei em nosso apartamento, estava tudo quieto. Quieto demais. Então eu vi luz por baixo da porta do quarto de hóspedes. Bati com insistência e ninguém respondeu.
Sua mãe não está em casa, não?
Aí é que está. Mamãe não está no quarto dela. Mas aquela luz no quarto de hóspedes. Venha comigo, Zezão.
Sim, senhor.
Vamos ver o que há.
Sim, senhor. Vamos depressa.
Vamos depressa.
O senhor bateu com força?
Claro, eu sacudi a maçaneta da porta e tudo mais. Ninguém respondeu.
Tem alguém de fora na sua casa?
Que eu saiba, não. Estávamos apenas eu e mamãe, já que o velho foi para São Paulo.
Vamos ver o que há.
É por aqui.
Veja. Luz por baixo da porta.
Vamos bater, vamos. Eu não disse, não responde.
Mas,
e a porta está trancada por dentro.
E agora? O que nós vamos fazer, senhor Nestor?
Vamos arrombar a porta. Ajude-me, Zezão.
Sim, senhor. Prontinho. Ai, meu Deus, santo Deus. E o médico também?
O doutor Ernesto...
Olha, veja ali, dois copos com resto de cerveja.
Olha, não toque nada.
Sim, senhor.
Parece que foi veneno.
Veneno? O senhor acha que é de se matar, né?
Eu sei lá, mas pode ter sido um pacto de morte.
Não deixar nenhum bilhete, nada.
Veja, Zezão, a janela está aberta.
É mesmo, mas...
Vai ver que foi crime. Alguém envenenou o doutor Ernesto e minha mãe. Santo Deus, precisamos chamar a polícia.
É verdade, senhor Nestor. Vamos telefonar agora mesmo para o distrito. Vamos ver o que acontece a cada um.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Pacto de Morte. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Sou o delegado da 19ª DP. Meu nome é Aristeu. Os peritos vão examinar o local do crime.
Então, o senhor também acha que foi crime, doutor?
Não posso afirmar coisa alguma sem provas. Mas vamos tentar deslindar o caso. A aparência é de um duplo suicídio, mas há alguma coisa de errado nisso tudo.
Errado? O que, doutor?
Não existe nenhum bilhete. E via de regra, os suicidas escrevem explicando os motivos de seu ato. Aquilo ali na mesinha?
É um lenço, doutor delegado. Um lenço de mulher.
Ah, sim, eu estou vendo. Um lenço de seda muito fina, com as iniciais SC bordadas à mão. Como se chamava a senhora, sua mãe, rapaz?
Mamãe chamava-se Adalgisa.
Adalgisa, as iniciais não combinam. Já viu este lenço antes?
Não, senhor, nunca.
E você?
Não, também não, senhor. Eu não costumo entrar na casa dos moradores, não, senhor.
O veneno usado, ao que tudo indica, foi estricnina. Os restos das bebidas deixadas nos copos comprovarão se foi ou não. Digam-me uma coisa, aquela janela estava aberta?
Sim, senhor. Quando nós arrombamos a porta, a janela estava aberta, sim, senhor.
E a porta estava fechada a chave pelo lado de dentro, verdade?
Sim, senhor. Encontramos a chave caída no chão quando arrombamos a porta.
É isso mesmo, senhor. Eu ouvi quando a chave caiu no chão.
O que é que o senhor pensa do caso, doutor? Suicídio?
Eu não sei, rapaz. Pode ser crime também. O caso não está muito claro para mim. A que horas você encontrou os corpos?
Passava um pouco das 3 horas da madrugada, sabe? O senhor Nestor tinha chegado antes e logo desceu para me pedir ajuda. Aí nós subimos e o resto o senhor já sabe.
Né? 3 horas, né? Agora são 8 horas da manhã. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou pedir a ajuda do Departamento de Polícia Judiciária. Tem um telefone aqui?
Sim, senhor. Lá na saleta. Venha comigo, por favor. Ali está. Faça favor.
Ah, obrigado. Com licença.
Departamento de Polícia Judiciária. Bom dia.
Bom dia. Aqui o delegado Aristeu, da 19ª DP, falando. O inspetor Santos já chegou?
O chefe nem saiu. Nós encerramos um caso complicado. Quer falar com ele?
Sim, por favor.
Um momentinho.
Eu vou pedir a ajuda do inspetor Santos. Ele é muito competente.
Alô, delegado. Como é que vai?
Como é que vai, Santos? Eu vou bem.
Tudo bem.
Eu estou precisando de sua ajuda.
É um prazer. De que se trata?
Eu não sei bem se foi assassinato ou pacto de morte. Estou aqui na Tijuca, no apartamento onde foram encontrados os 2 corpos.
Duas pessoas?
Aham. A dona da casa e um médico amigo da família.
Muito bem. Iremos imediatamente. Em que rua fica? Eu vou anotar.
Por favor. Rua José Higino, número 932, 932.
Sim, sim.
Apartamento 402.
402.
Aham. Venha o mais depressa possível, sim?
Já estamos de saída. Até já.
Bem, prontinho. Espero que o inspetor Santos resolva o caso para mim. Vamos para a sala aguardar sua chegada enquanto a perícia trabalha no quarto de hóspedes. Terá sido mesmo um pacto de morte? Veio depressa, inspetor. São 9 horas e vocês já estão aqui?
Depois que o metrô desimpediu o caminho, o acesso à Tijuca melhorou bastante, doutor.
O senhor conhece o Jorjão? Meu assistente, né?
Sim. Já conheço, sim. Como é que vai?
Bem, obrigado. Então fecharam 2 pessoas aqui, né?
Bem, ainda não sabemos se foi crime ou suicídio. Não existe nenhum bilhete explicando as mortes. O veneno usado na cerveja foi estricnina. E encontramos também este lenço de mulher no quarto de hóspedes onde estavam os corpos.
Um lenço fino e perfumado.
Exatamente.
E as iniciais SC.
Aham. E não pertencia à morta. Ela se chamava Adalgisa. No entanto, existe uma outra hipótese.
Qual é?
Eu acabei de saber que a esposa do médico morto chama-se Susana. Pode ser dela, o lenço. Susana Chagas.
O nome do médico era...
Ernesto Chagas.
E a esposa, Susana Chagas.
Aham.
SC. Muito significativo. Delegado, o senhor sabe se existia alguma coisa, algum romance entre a senhora morta e o médico?
Não, eu não sei ao certo, Santos. Mas se foi suicídio, só pode ter sido por razões sentimentais, não acha?
Se não foi suicídio, foi um duplo assassinato. O que disseram o legista e a perícia?
A mulher, dona Adalgisa, morreu por volta das 11 horas da noite. Já o doutor Ernesto só foi morrer lá pelas 3 horas, pouco mais ou menos.
O legista e os peritos já foram embora?
Aham, e os corpos removidos. Eu estava apenas à sua espera aqui.
Nesse caso, eu e o Jorjão gostaríamos de examinar o local do crime com calma.
Claro, à vontade, Santos. À vontade, por favor. O caso está em suas mãos a partir deste momento. Eu vou voltar à delegacia. Deixei um de meus homens aqui para qualquer emergência e também para afastar curiosos.
Muito obrigado, delegado.
Olha, Santos, se você descobrir alguma coisa ou se precisar de mim, é só telefonar.
Certo. Favor. Muito obrigado.
Então, até mais e boa sorte, hein?
Até, doutor. E agora, Jorjão? Mãos à obra. Vamos examinar o quarto onde tudo aconteceu. Teria sido um pacto de morte? nada de significativo. Nós vamos afastar um pouco essa cama aqui.
É.
Assim.
Talvez.
É. Assim.
Veja, chefe. Veja lá. Um vidrinho rolou para baixo da cama. Olha lá.
Vidrinho? Deixa eu ver.
Ah, peraí. Ah, aqui tá. Aqui.
É preciso cuidado, hein? Pode ter impressões digitais.
Uhum.
É veneno, não resta dúvida. Estricnina. Eu não sei como os peritos não encontraram isso.
É porque certamente estava caído entre a cama e a parede e não afastaram a cama, né?
Estricnina. Veneno usado para matar as duas pessoas.
Pois é. O senhor acha que foi crime, chefe?
Pode ser e também pode não ser. Ainda é cedo para dar uma definição. Mas, pelo que o delegado nos disse, o morto era médico. Poderia facilmente obter veneno.
Suicídio?
Em contrapartida, o marido da senhora é representante de um laboratório farmacêutico. Assim, ambos poderiam ter conseguido a estricnina.
Veja aquilo ali, chefe. É um punhado de cinza no cinzeiro, olha lá.
Cinzas? Papel queimado. Um bilhete, talvez?
Bilhete, chefe?
Pode ser. Não dá para ler coisa alguma. Não sobrou nada. Tudo queimado.
É,
Josão, vamos fechar este quarto e interrogar o pessoal.
Ah, o filho da dona que morreu e o porteiro, né?
E em primeiro lugar, eu quero falar com o porteiro. Venha comigo, Josão. Então você conhecia o morto?
Sim, senhor. O doutor Ernesto, ele vinha sempre aqui.
E a que horas ele chegou ontem?
Ontem, assim, por volta das 8:30... por volta das 8 da noite. Depois que o senhor Nestor saiu.
Nestor é o filho do casal que mora no 402, não é?
É, ele mesmo. Ele saiu às 8, um pouco menos. Logo depois o doutor Ernesto chegou. Era sempre assim.
E a que horas o rapaz regressou?
À tarde. A portaria já estava fechada. Devia ser umas 3 horas, mais ou menos. Ele subiu e um pouco depois desceu correndo, com os olhos muito arregalados, muito nervoso, pedindo que eu subisse com ele. Bom, aí nós subimos e encontramos a porta trancada, né? Arrombamos e os dois estavam lá mortos. Uma coisa horrível, sabe?
E o dono do apartamento? O
senhor Agostinho não está, não, senhor. Viajou para São Paulo. Ele sempre viaja muito. Viajar faz parte da profissão dele, sabe?
E durante a ausência do senhor Agostinho, o doutor Ernesto costumava frequentar a casa?
Ah, sim, senhor. Ele vinha aqui sempre. Mas ficava só até as 10:30, no máximo.
Ah, morei. Entrava às 8 e ficava até as 10:30, né? Certamente examinando bem a dona da casa, né, Jorjão?
Parece que ela tinha os nervos assim abalados. Eu não sei, não, senhor, sabe? É coisa de gente que tem dinheiro para jogar fora, sabe? Pobre não tem tempo nem para sofrer de nervo, não. Nem tempo nem dinheiro. Se um cara é nervoso, tem que enfrentar uma fila do INAMPS para se tratar, volta de lá é doido de pedra, sabe?
No apartamento não existem empregadas?
Ah, tem uma empregada, a Rita. Mas ela não dorme no serviço, não, senhor. E sempre chega muito tarde. Mora lá onde o vento faz a volta. Ela me disse que tem que tomar 3 conduções para chegar até aqui.
E a criada já tinha saído quando o doutor Ernesto chegou?
Já, sim, senhor, já.
Ah, já.
Ela sempre vai embora aí pelas 7 horas, mais ou menos.
Sei,
mora
sei.
Muito longe, sabe?
Uhum.
Eu acho que nem vale a pena trabalhar, sabe, doutor? Pelo que eu sei, quando chego em casa para dormir, já está na hora de acordar para vir e voltar para trabalhar.
É um problema.
O povo vive de teimoso, doutor.
Muito bem, Zezão. Obrigado pela sua ajuda. Agora vamos conversar com o filho do casal.
Senhor Nestor, ficou muito abalado, coitado. Tá? Também não é para mim, não.
Talvez ele saiba de alguma coisa que nos ajude. Obrigado por tudo, Zezão. Até mais tarde.
Tá bom, até, doutor. Se o senhor precisar, tamo aí mesmo.
Obrigado.
Estou fazendo a faculdade.
Ah, sim? Estudo o quê?
Comunicação. É, mas eu não tenho dado muita sorte. Esse ano mesmo levei bomba.
E o que você pode nos dizer a respeito das mortes de sua mãe e do doutor Ernesto?
Estou escandalizado, inspetor. Vergonhado mesmo. Papai é um cara bom, legal mesmo. Mamãe era fraca de espírito.
Isto quer dizer que você acha que entre sua mãe e o doutor Ernesto havia alguma coisa?
Bem, só podia ser, o senhor não acha?
Meu filho, eu não faço conjecturas sem provas, né? Mas o doutor Ernesto não era casado?
Era, senhor. A esposa dele chama-se Suzana. Uma antipática de marca maior. Mulherzinha mais emproada e cheia de vento. Ciumenta e possessiva. Por isso eu acho que foi crime.
Está acusando a esposa do doutor Ernesto?
Bem, eu não tenho provas. Mas conhecendo-a como eu conheço, acho bem possível que... Bem, o tempo dirá. O tempo e o senhor...
Sua mãe estava em tratamento médico, não é?
É, verdade. Nervos. Doutor Ernesto Chagas é que tratava dela.
Ah, tratava, não é? Morei.
Ei, não esteja pensando coisas, hein? A mãe era muito nervosa e o doutor Ernesto muito competente no ramo. Eu não acredito que houvesse alguma coisa entre os dois. A esposa do doutor Ernesto que é muito ciumenta e capaz de tudo.
Seu pai não está no Rio?
Não, senhor. Foi a São Paulo. Eu já falei com ele pelo telefone. Ele está vindo para cá. Deve chegar a qualquer momento. Eu liguei para ele por volta das 4 horas, logo depois de chamar a polícia.
Pelo que sei, você não chegou muito cedo em casa, não?
Não, senhora. Cheguei lá pelas 3 horas da matina.
E pode nos dizer o que esteve fazendo até essa hora?
Bem, até 2:30 estive no apartamento de uns amigos em Copacabana. Uma festinha. Quando cheguei aqui às 3 horas, eu vi luz por baixo da porta do quarto de hóspedes que estava fechada a chave. Desci para chamar o porteiro para me ajudar. Arrombamos a porta e encontramos...
Eu já sei, já sei. O Nestor, tocaram em alguma coisa aqui?
Não, senhor. Eu fiquei tão nervoso, tão... Eu nem sei como explicar. Não toquei nada no senhor. Nem o Zezão. Ficamos ali parados, olhando aquele quadro e... Santo Deus.
Tá certo. Eu creio que, por enquanto, é só. Eu e o Jorjão vamos sair. Voltaremos mais tarde. Até lá, não abra o quarto de hóspedes, nem mexa em coisa alguma.
Não se preocupe. Aliás, o delegado deixou um homem montando guarda.
É. Nesse caso, até mais tarde.
Até mais tarde.
Vamos embora, Jorjão.
Morto de fome, chefe.
Eu sei. Afinal, passamos a noite em claro resolvendo aquele problema. Mal amanheceu, pensávamos ir para a cama. O delegado ligou pedindo ajuda. Eu também precisava comer alguma coisa.
Mas agora, de estômago esporrado,
vamos à luta, chefe.
É, de volta ao local do crime. Vamos ver se o dono da casa se chegou de São Paulo.
Se veio de avião, já deve ter pintado por aqui, né?
Chega. Vamos ver as novidades.
É uma coisa terrível, inspetor. Uma morte assim, né? Eu nem posso acreditar. Eu não posso, não posso. Se eu soubesse que tal coisa ia acontecer, eu não tinha viajado.
É preciso ter paciência, meu amigo. Está consumado, já não tem remédio. Agora precisamos envidar todos os esforços para descobrir a verdade.
Verdade? Mas que verdade, inspetor?
Sim, precisamos descobrir se foi crime ou suicídio.
Como?
Um pacto de morte.
Um pacto de morte?
Exato.
Mas entre minha mulher e o doutor Ernesto? Ah, não, inspetor. Eu não quero, não posso imaginar tal coisa.
O senhor estava em São Paulo na noite de ontem para hoje, não é?
É isso mesmo. Foi para lá que meu filho telefonou para contar o sucedido. Eu estava em São Paulo, no mesmo hotel de sempre.
E não saiu do hotel durante toda a noite?
Não, senhor. Eu recolhi-me relativamente cedo e não tornei a sair. Mas por quê? O senhor desconfia de mim?
Bom...
Não. Ora, pelo amor de Deus. Eu não tinha motivos para desejar a morte da Adalgisa e muito menos do doutor Ernesto. Éramos amigos... Não, inspetor, eu não sou um criminoso.
O senhor há de compreender que é rotina num caso como o presente verificar se os hábitos de todos os envolvidos, né?
Bom, mas eu gostava muito de minha mulher.
Eu sei.
Fazia tudo para que ela se sentisse feliz e confortável. Eu nunca deixei faltar coisa alguma em nossa casa.
E nunca desconfiou que...
Como?
Desculpe se eu toco no assunto, mas é necessário, não é? Nunca desconfiou de que existisse um romance entre Dona Adalgisa e o Dr. Ernesto?
Não, nunca. Mas agora, né, depois do que aconteceu, eu francamente eu não sei o que pensar, inspetor. O senhor acha que foi um duplo suicídio, é?
Eu... E o que é que o senhor acha, senhor Agostinho?
Bom, eu... É, pode ser. Pode ser que... Olha, francamente, eu já nem sei o que pensar, sabe? Eu estou tonto, completamente aturdido, inspetor. Mas uma coisa assim, de um momento para o outro, quando se está tranquilo, foi um horror, não é?
Diga-me uma coisa, senhor Agostinho.
Pois não.
Se sua senhora lhe declarasse que gostava de outro e lhe pedisse para lhe conceder o divórcio, o senhor...
Divórcio? É. Ora, nunca. Eu nunca me separaria da Adalgisa. Nunca, nunca.
Mas se ela assim o desejasse... Que...
Não, não, não. Eu não concordaria, não. De maneira alguma. Divórcio, nunca. Ela teria que permanecer a meu lado até o dia em que a morte os separasse. Divórcio, jamais.
Susana, não é isso?
Sim, sim, é isso mesmo, inspetor. Eu soube do que aconteceu com meu marido e fiquei indignada.
Indignada?
Claro. Um homem que tem em casa uma mulher como eu não tem necessidade de procurar outra. Uma ingratidão, uma traição imperdoável.
Mas não temos certeza de que existisse algo entre seu marido e dona Adalgisa.
O senhor não tem, mas eu sim. Ernesto me traiu miseravelmente e isto eu não vou perdoar nunca.
Seu marido está morto, dona Susana.
Mesmo assim, eu não perdoo. Trair-me, minha graça, desaforo, falta de pudor, de consideração. Olha, o que eu penso a respeito de homens que enganam suas esposas não é nada lisonjeiro, podem estar certos. O que eu penso a respeito de mulheres que, sabendo um homem casado ou compromissado com outra mulher, ousam intrometer-se, então não é bom pensar. São umas... são... Desculpe, quase perdi o controle. Mas afinal, o que desejam de mim? Não podem me poupar dessa vergonhosa situação.
Dona Susana, queremos saber se por acaso este lenço é de sua propriedade.
Este... Ah, sim, sim, é um de meus lenços. Onde o encontraram?
No local do crime.
Mas isso é impossível. Só pode ser obra de alguém para me incriminar. Sim, só pode ser isso.
A senhora frequentava o apartamento do senhor Agostinho e da esposa?
Não, não, não tínhamos nenhuma relação de amizade. A minha, aquela mulher, era apenas uma das muitas clientes de meu marido. Nunca pus meus pés na casa deles. Aliás, uma gente sem moral.
Sem moral? Sem moral como?
Eu sabia, ou melhor, desconfiava de que havia algo entre aquela mulher e meu marido. E não creio que o marido dela não tivesse também suas desconfianças ou mesmo certeza. Só mesmo um homem sem moral aceita uma tal situação. E quanto ao filho deles...
Ah, então a senhora conhece Nestor?
Um imoral igual a mãe. Mal estudante, que vive repetindo anos explorando o pai trabalhador. Que apesar de tudo, o senhor Agostinho é um bom chefe de família e um excelente pai. Merecia passar por esse vexame.
A senhora pode nos dizer o que fez ontem, à noite, entre 11 e 3 horas, dona Susana?
Quê? Desconfiam de mim? Que absurdo! Eu nunca...
Tenho um álibi.
Eu não saí daqui de casa. Acho que não pode haver um álibi melhor.
Tem alguma testemunha?
Por acaso tenho, sim. Eu recebi a visita de uma senhora amiga da nossa família, a dona Dinorá. Ela gosta muito de mim e vem sempre aqui em casa. Olha, pode perguntar a ela.
Perguntaremos, sim. A senhora vai ter a bondade de nos fornecer o endereço dessa senhora.
Surto. Dois traidores cometem suicídio ou são assassinados por um marido enganado e eu, uma pessoa de bem, sou importunada de tal maneira. Um absurdo. Os culpados estão mortos e livres de amolação. E eu, que fui traída e sou inocente, me vejo numa situação dessa.
Vai ou não nos fornecer o endereço de sua amiga, dona Susana?
Claro que eu vou. Ela mora aqui mesmo, no Leblon. Na rua Perana, 532.
A Perana, 532. A apartamento...
Dona Dinorá mora em casa. É uma pessoa da sociedade, tem dinheiro. Um absurdo incomodá-la por nada.
Não, não é por nada, dona Susana. Trata-se talvez de um crime, não é?
Que seja. O crime que, na certa, foi o marido ultrajado quem cometeu. E fez muito bem, se quer a minha opinião. Eu, no lugar dele...
Teria feito o mesmo, não é isso?
Ah, para com suas desconfianças tolas, inspetor.
Não, são tolas.
Eu não matei meu marido nem aquela mulherzinha. Eu estava aqui em casa e posso provar.
É o que veremos, dona Susana. Muito obrigado pela acolhida amistosa. Hein? Faremos o possível para não voltar à importunidade.
Acho bom mesmo. A criada os levará à porta. Com licença.
Inspetor, estive lá com Susana até por volta das 11h30. Eu gosto muito daquela menina. Foi minha filhada de casamento. Sempre vou visitá-la à noite. É, com o marido tendo a profissão que tem, Suzana muitas vezes sente-se só, coitadinha. Bem jovem ainda.
Dona Dinora, a senhora chegou à casa de Dona Suzana que horas, hein?
É, mais ou menos às 9 horas.
É, sim.
Foi isso mesmo. Acabamos de jantar e eu mandei que Leopoldo tirasse o carro da garagem.
Quem é Leopoldo, hein?
Meu chofer, naturalmente.
Ah.
Ele está a meu serviço faz mais de 10 anos. Um profissional eficiente e respeitador. Só saio de carro com ele.
Então seu chofer, de certa forma, é também testemunha de que nem a senhora nem Dona Suzana deixaram a casa entre 9 e 11 horas.
Mas claro, inspetor. Cheguei às 9 e estivemos conversando sobre diversos assuntos até às 11:30.
Está bem certa da hora em que deixou sua amiga, Dona Dinora?
Certíssima.
Uhum.
Eu estava controlando a hora, porque à 00:30 tinha que estar em casa para tomar um remédio e me deitar.
Sim, sim.
Assim, quando eram 11:30, me despedi e vim embora.
E no intervalo entre 9 e 11:30, a senhora não se separou de Dona Suzana nem por um momentinho?
Claro que não.
Uhum.
Conversamos, ouvimos música. Suzana toca piano muito bem, sabe?
Ah, é? Ah, sim, sim.
Depois vim embora a hora que já lhe disse. Pode perguntar ao Leopoldo se
não,
quiser.
Não é preciso, não. Eu acredito na sua palavra.
Obrigada. O senhor é um cavalheiro.
Olha, senhora.
Coisa rara nos tempos de agora.
Muito obrigado por tudo, minha senhora. Não a encontraremos mais.
Não tenho o que agradecer. Vou vestir-me para fazer uma visita à pobre da Suzaninha. Coitada. Deve estar muito abatida.
Nem tanto, madame, nem tanto. Ela está muito braba, sabe?
É, mesmo assim, vou vê-la.
E nós vamos cuidar do caso. Ainda não sabemos se foi suicídio ou assassinato.
Deus me livre de me envolver num assunto desses, mas... Se querem a minha opinião, aqueles dois foram assassinados. Uma tolice do culpado, já que o Dr. Ernesto estava condenado. Mais cedo ou mais tarde, iria morrer mesmo.
Como disse? Condenado?
O senhor não sabia?
Não.
Ele sofria de uma doença maligna e sem cura. Estava desenganado.
Compreendo. E a esposa sabia disso?
Claro que Suzaninha sabia, coitada. E lamentava muito. Mas o que se pode fazer contra uma doença tão terrível, não é mesmo? É, a medicina não evoluiu tanto quanto seria de esperar. Infelizmente... Nem mesmo os médicos escapam.
Isso é verdade. Bom, passe bem e obrigado por tudo. Vamos embora, Josu? Vamos.
Pois é isso, inspetor. O doutor Ernesto Chagas morreu 3 ou 4 horas depois de Dona Dalgisa. Sua agonia foi longa.
E em que hora situou mais ou menos a morte do médico delegado?
Por volta das 3 horas da madrugada.
Encontraram impressões digitais nos copos de bebida?
Apenas dos dois mortos. Se houvesse um assassino, eles teriam usado luvas e... teria obrigado os dois a ingerirem o veneno por suas próprias mãos.
Você só acredita na hipótese de crime, doutor?
É possível, Jorjão. É possível. Um crime premeditado para passar por duplo suicídio. É bem possível.
Mas... quem seria o assassino, delegado? Quem?
Olha, que sei eu. Podia ser a mulher do médico, ou mesmo Nestor, filho do outro casal. Todos, na verdade, tinham os seus motivos.
Dona Suzana é inocente. Embora seja uma mulher nada simpática, né? Ela tem um álibi perfeito fornecido por uma senhora muito sua amiga, que esteve com ela das 9 até as 11:30 na noite do crime. Decididamente, ela não poderia ter ido do Leblon à Tijuca cometer o crime sem que a amiga visse. E eu acredito na palavra de Dona Dinora. É uma pessoa de bem. Família tradicional e tudo mais, né?
Ah, então foi filho. Mas peraí, por que ele mataria a própria mãe? Por quê, né, chefe?
Jesus, o resto nos confirmaram um álibi.
Um álibi de quem?
Do dono da casa. O senhor Agostinho podia ter vindo de São Paulo de avião às 10 horas da noite, cometido o crime e voltado em outro avião. Sendo assim, às 4 horas, quando o filho ligou para o hotel, ele já se encontraria lá. Você vai a São Paulo confirmar o álibi do senhor Agostinho, Jorjão?
Claro, chefe. Eu já gosto de dar um passeio de avião. Olha, eu vou e volto enquanto o diabo esfrega um olho.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Pacto de Morte. Thank you.
Aqui estou eu de volta de São Paulo, são e salvo, chefe.
E então, o que é que você conseguiu saber em São Paulo?
É, o cara esteve a noite inteirinha no hotel, chefe. Chegou cedo e não saiu mais, não. Olha, ele até reclamou com o porteiro que estava exausto e ia se deitar cedo. Por esse lado, nada. Outro álibi perfeito.
É um problema. Só alguém tem que ser o culpado.
Ah, tem, tem. Mas e agora, hein, chefe? O que, que nós vamos fazer, hein?
Vamos voltar ao apartamento da Tijuca. Lá no local do crime, talvez me surja alguma ideia salvadora. Vamos à Tijuca.
Não, não, senhor, senhor inspetor. Mas ninguém podia ter subido para o apartamento sem que eu visse, não. Eu estava aqui mesmo na portaria. Por essa porta não passou ninguém, a não ser os moradores do prédio que chegaram durante a noite, né? O último a entrar foi o senhor Nestor, o filho do casal.
A janela do quarto estava aberta. Alguém podia ter entrado por ali?
Bom, só se fosse de circo, né? Entrar pela janela do quarto andar, não dá para entender.
Vocês não estão certos. Só se fosse um acrobata.
É, senhor.
Bom, nós vamos subir e ver se descobrimos mais alguma coisa. Com licença, senhor.
O senhor tem tudo, doutor. Se o senhor precisar de mim, eu estou aqui mesmo.
Eu sei, eu sei. Muito obrigado. Vem, Rojão. Vamos. O elevador acaba de chegar. Vamos subir. De novo. Está tudo como antes.
É verdade. Já afastamos a cama.
Espera.
O que foi, chefe?
Ali, naquele canto, atrás da cabeceira da cama,
tem alguma coisa.
Deixa que eu apanhe, chefe. Peraí. Prontinho. É um bloco de papel, veja.
Um bloco de anotações. E, pelo visto, alguém escreveu alguma coisa na folha que estava em cima desta. Repare, Josão. Existem marcas de escrita.
É.
Pouca coisa legível. Vamos chegar mais perto da janela para ver o baixo relevo.
Uhum.
Deixa eu ver aqui. Não está muito nítido. Mas aqui. Não culpem. Parece o início de uma carta de suicídio.
Aposto que é isso mesmo, chefe. Mas por que a carta desapareceu?
Uma boa pergunta. Quem sabe o filho do casal não pode nos dizer alguma coisa. Vamos falar com ele.
Eu não sei de nada, hein? Não abri a porta sozinho, inspetor. Chamei o porteiro para me ajudar a arrombar. E não vimos nenhum bloco de papel.
E você não suspeita de alguém, Nestor?
Bem, suspeitar eu suspeito, mas é que...
De quem?
Bom, eu não tenho provas, né? E depois...
Liga de uma vez, rapaz. O chefe se encarrega de achar as provas.
E quem é que você desconfia, Nestor?
Pois bem, eu vou dizer. Eu desconfio muito de Suzana, a esposa do Dr. Ernesto. Afinal, o lenço dela estava aqui, não é?
Sim, talvez você tenha razão. Mas, a ser verdadeira a sua suspeita, teremos que encontrar um meio de destruir o álibi de Dona Suzana. E ela tem um álibi perfeito fornecido por Dona Dinorá.
Aquela dona é muito amiga dela. Pode estar mentindo para ajudar a outra, chefe.
Talvez seja isso. Mas precisamos poder provar que o álibi é falso.
Hoje já está muito tarde.
E nós precisamos de repouso. Somos de ferro, né? Vamos para casa dormir e amanhã, logo cedo, faremos uma visita à casa de Dona Suzana no Leblon. Vamos ver como Dona Suzana reage diante das suspeitas do jovem Nestor.
Nestor desconfia de mim? Era de esperar. De um canalha daquele só se espera coisa que não presta. Eu sabia que ele ia procurar vingar-se de mim de alguma maneira. Eu sabia.
Vingar-se? Mas por que motivo, Dona Suzana?
Porque eu tratei de botá-lo no seu devido lugar, inspetor. Um idiota, um conquistador barato.
Peraí. Não diga que o Nestor tentou dar uma cantada na senhora.
Esse cantado, que é isso?
É mancada.
Não. Eu não tenho medo das palavras, não, inspetor. Seu assistente tem razão. Foi isso mesmo. O Nestor vivia me importunando com propostas desonestas e eu rechacei. Nestor é um cafajeste da pior espécie. Olha, imagine que teve a audácia de me fazer propostas alegando que meu marido tinha um caso com aquela mulher, com a mãe dele.
Por quê? Ele deu serviço, é? Sujou a barra da própria mãe.
Um canalha da pior espécie. E agora, como eu pus para correr, indignado, vem levantar suspeitas a meu respeito. Miserável. Mas eu também tenho as minhas suposições.
E quais são elas, dona Suzana?
Olha, para mim, aquele canalha queria extorquir dinheiro do meu marido, baseado no conhecimento que tinha das relações existentes entre Ernesto e aquela mulher. Na certa, Ernesto não se deixou chantagear e o Crápula tratou de matá-lo.
Peraí, mas a própria mãe também?
Ah, gente como Nestor é capaz de tudo, moço. Aquilo não presta pra nada mesmo, é um canalha, um conquistador barato, é um tarado.
É, mas o seu lenço...
Não, né? Duvido que tenha sido o próprio Nestor quem colocou meu lenço lá pra me incriminar. Ele é capaz de muito mais. Escrevam o que eu estou dizendo.
Está bem, vamos examinar esse novo ângulo do caso. De um modo ou de outro, devemos encontrar a verdade.
Como eu já contei para o senhor, inspetor, o senhor Nestor subiu para casa mais ou menos às 2h45. Ou seja, ainda não eram 3 horas.
2h45? É, mas pelo que sei, ele só veio chamar você aqui embaixo às 3 horas.
É, isso mesmo. 15 minutos depois.
E o que fez ele nesse intervalo de 15 minutos?
Ah, isso aí eu não sei não, senhor. Só sei que é verdade tudo quanto eu disse para o senhor.
Venha conosco, Cezão. Vamos ao apartamento 402. Eu quero conversar com o senhor Agostinho e talvez com o Nestor em sua presença.
Pois.
Vamos subir. Eu sei que o dono da casa está lá em cima.
Bem, na verdade a chave de meu quarto de dormir também abre a porta do quarto de hóspedes, inspetor. Eu não disse nada porque não me perguntaram.
Ah, então duas chaves servem a mesma fechadura? É. Você não me garantiu, Zezão, que a chave do quarto de hóspedes estava do lado de dentro?
Estava mesmo, senhor inspetor. Eu vi com esses olhos da terra de comer. Quando nós arrombamos a porta, eu acho que ouvi o barulho da chave caindo no chão. Bom, pelo menos ela estava lá no assoalho, né? Lógico que deve, então, ter caído.
Caída no chão e não na fechadura, né?
É, isso mesmo.
Uhum.
O que é que tem de mais?
Talvez nada e talvez muita coisa. Jorjão,
prontinho, chefe.
Eu quero que você vá ao apartamento onde o Nestor disse que estava na hora em que ocorreram as mortes aqui neste apartamento.
O meu filho saiu, inspetor. Disse que ia a Copacabana, a casa de um amigo.
Pois é. Talvez seja o mesmo em casa de quem esteve na noite das mortes, né? Jorjão.
Sim, senhor.
Apanhe o dono do apartamento e leve também ao meu gabinete. E Nestor também, se por acaso estiver por lá.
Tá certo, não, os caras. Vocês não.
Biquinho
podem...
calado, rapaz, biquinho calado. Quer um telefone, quer?
Ah, querido. Aquele cara foi entrando e agarrando a gente, virando a mesa de jogo, quebrando tudo. Ah.
Sabiam que jogo clandestino a dinheiro é crime?
Sim, é só, meu. É uma coisa entre amigos.
Mesmo assim, e depois, mão de ouro, você é nosso velho conhecido, né?
Não, mas...
Onde existe jogo proibido, carteado e tudo mais, aí você se encontra.
Ah.
Será possível que você não vai se emendar nunca?
Sabe como é, meu doutor? A vida cá pra nós tá difícil. Se a gente não se defender, né? Um joguinho aqui, outro ali... Aí a gente vai indo, né?
É, seu assistente foi muito agressivo, inspetor.
Eu sei, eu já repreendi o Jorjão por isso. Bom, vamos ao que interessa. Vocês estão aqui por causa das mortes de dona Dalgisa e do doutor Ernesto.
Epa, pera lá, doutor. Eu não tive nada que ver com o acerto, não. Foi esse cara aí, olha.
Epa, o que que há, mão de ouro?
Ah.
Você está acusando seu amigo Nestor?
Fecha a boca, seu idiota. Tinha de ser medroso e querer entregar os outros.
Um momento, vocês dois. O inspetor mandou me chamar para, na minha presença, interrogar vocês dois. E pelo que vejo, ele está no caminho certo, hein?
Eu não matei ninguém. Minha própria mãe, francamente.
Eu sei.
Oba, o senhor sabe? Sabe o que, inspetor?
O que eu sei, irmão de ouro, é que seu amigo Nestor não cometeu o crime. Aliás, nem foi crime.
Não. Graças, né?
Mas Nestor tem alguma culpa em todo caso.
Essa não, isso não foi crime.
Mas você tumultuou os nossos trabalhos, tragando pistas e forjando outras.
Ah, essa não.
Essa sim. Você apanhou um bilhete deixado pelos suicidas e destruiu, queimando. para fazer crer que tinha sido um crime. Para piorar a coisa, você deixou um lenço de Dona Suzana naquele quarto.
Mas Espera, rapaz, ainda não terminei, que é isso?
Você estava com raiva de Dona Suzana porque ela repeliu seu assédio. Ela não caiu na sua conversa e por isso você jurou vingar-se. Vai continuar negando, Nestor?
Olha, eu...
Tá, eu... Espera aí, rapaz, dá logo o serviço, cara. Diz pros homens que eu não tive nada com o pato, diz aí.
Idiota.
E então?
Vamos lá.
Tá bem. Eu confesso. Eu voltei do jogo por volta das 2 e tal. Ouvi gemidos no quarto de hóspedes. Era o Dr. Ernesto. Abri a porta, que não estava fechada a chave, e encontrei os 2 corpos. O Dr. Ernesto tinha acabado de morrer. Então eu tive a ideia de encobrir o suicídio, só para evitar o escândalo, como também para me vingar de Suzana. Queimei o bilhete dentro do cinzeiro e fui até meu quarto apanhar um lenço de Suzana que eu havia roubado quando estive na casa dela. Depois de fazer isso, de ter deixado o lenço no quarto, eu fechei a porta e fui chamar o porteiro para me ajudar a arrombar.
E quando entraram, você disfarçadamente atirou a chave no assoalho, não foi isso?
É, isso mesmo. Mas o Zezão se atirou de encontro à porta e ela cedeu. Eu joguei disfarçadamente a chave no chão.
Muito bonito, muito bonito. Por uma vingança idiota, você atrapalhou todo o trabalho da polícia e quase nos faz prender uma pessoa inocente. Você está em maus lençóis, rapaz.
Com licença.
Ô, senhor Agostinho, entre.
Obrigado.
Estava mesmo pensando no senhor. Seu filho acaba de nos confessar que mexeu na cena do crime com o intuito de incriminar Dona Suzana, esposa do senhor Ernesto.
Eu esperava uma coisa dessas. Meu filho, infelizmente, não presta.
Não fale assim, papai.
E cale-se. Você não presta mesmo. Sempre foi um vadio, um péssimo estudante, um viciado no jogo. Só vive na companhia de marginais.
Inspetora, a minha mulher suicidou-se, não é verdade?
Isso mesmo. Ela e o Dr. Ernesto.
É.
Foi um pacto de morte. Agora podemos ter a certeza disso.
Era o que eu esperava. A Dalgisa era uma neurótica. E ficou muito pior ao saber que eu jamais concordaria em lhe conceder o divórcio. Mas eu não entendo é porque o Dr. Ernesto... Porque o Dr. Ernesto também se suicidou. Eu não creio que ele amasse a Dalgisa a tal ponto.
Talvez eu possa explicar o caso, Sr. Agostinho. O Dr. Ernesto sabia que estava condenado.
Condenado? Mas condenado como?
Ele sofria de um mal incurável. Tinha pouco tempo de vida.
Sim.
E por isso achou melhor fazer com Dona Dalgisa um pacto de morte.
Sim, sim.
Para continuar vivendo, iria suportar um sofrimento atroz e sem cura.
É.
Então, optou pelo suicídio.
Bem, então temos o caso encerrado. Não foi assassinato, e sim um pacto de morte.
É isso aí, delegado. Apenas mais um estúpido pacto de morte. O que não deixa de ser lamentável. Ninguém tem o direito de tirar nem mesmo a própria vida. Ninguém.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Pacto de Morte. Estiveram em cena, no programa de hoje, os artistas Wilson Marcos, vivendo o papel de Nestor, Geraldo Luz, Zezão, Isaac Bardavi, delegado, Carmen Dolores, Suzana, Geraldo Avelar, Agostinho, Nelly Amaral, Dinorá, Oswaldo Elias, Mão de Ouro, José Valuzzi, Jorjão. Inspetor Santos, como sempre, vivido por Domício Costa. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra, Jorge Moreira. Operador, Valdomiro Santos. Sonoplasta, José Marques. Autor, Hélio do Soveral. Ensaio e direção de rádio teatro, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.